Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel. Psicografia, Francisco Cândido Xavier. Mensagem 29. A vinha. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Mateus. Ninguém poderá pensar numa terra cheia de beleza e possibilidades, mas vogando ao léu na imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem aos destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a Terra é a vinha de Jesus. Aí, vemo-lo trabalhando, desde a aurora dos séculos, e aí assistimos à transformação das criaturas que, de experiência a experiência, se lhe integram no divino amor. A formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que agem transitoriamente. Onde quer que estejas, recorda que te encontras na vinha do Cristo. Vives sitiado pela dificuldade e pelo infortúnio, trabalha para o bem geral, mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Comentário sobre a mensagem: A vinha. O estimado benfeitor espiritual Emmanuel registra nesse texto com muita maestria que a formosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o trabalho de hegemonias racistas ou políticas, mas perceberão em tempo o clamoroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo tarefas de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recinto em que agem transitoriamente. No nosso entendimento, esse texto sintetiza a essência do ensinamento de Jesus. Porque da enxada até a cátedra, tudo é trabalho na vinha do Senhor. Então, essa parábola, ela não pode ser analisada apenas do ponto de vista religioso. Muitos autores nomeiam essa parábola de outras formas, como, por exemplo, a parábola dos trabalhadores da última hora, do empregador generoso, mas que não altera o objetivo do mestre quando estão narrando essa parábola. Não altera a essência divina que ela contém. O que nós precisamos fazer é nos debruçarmos sobre seu estudo e retirar da simplicidade dessa história o que é realmente vital para nós: o vinho, a essência, a seiva vital. Sem o estudo, sem a prática bem conduzida, sem uma orientação segura, sabemos que muitas práticas não espíritas são tomadas como sendo espíritas. E isso acaba desvirtuando o objetivo dos centros espíritas e dos trabalhos que devem ser norteados pela doutrina. Porque, na realidade, muitos trabalham, mas poucos cuidam da seara do Senhor. E aí acabam falhando nas tarefas que lhe foram confiadas. Então, precisamos repensar nossas próprias atitudes diante das obrigações que assumimos com Jesus. Nós precisamos entender que esse belo ensino do divino amigo, ou seja, nós precisamos estabelecer uma diferença entre a remuneração material e a remuneração espiritual. Entender a sua essência, que é a bondade e a justiça de Deus, bênçãos que nos são dados de graça a todos nós, que somos os filhos do Pai Celestial. Quando chegamos a esse entendimento, nós vemos que um leque de possibilidades se abre para interpretarmos essa parábola. Todas elas são válidas, mas, ao mesmo tempo, nenhuma delas, se não conseguir penetrar no âmago da intenção do Cristo, porque ele vai muito além, ela fica incompreendida. Então, se nós entendermos as alegorias ou os elementos, nós vamos encontrar a vinha como a representação do reino de Deus, que no nosso caso é o nosso planeta, o orbe que nos está recebendo para essa nova experiência carnal. E o patrão, naturalmente, é Deus. E não há como ignorar isso. E os trabalhadores somos todos nós, a humanidade terrena, e o seu tempo de entendimento acerca das coisas do Espírito. Analisando essa parábola do ponto de vista material, o empregador parece injusto, porque ele paga igualmente tempos diferentes de trabalho. Mas, se considerarmos do ponto de vista espiritual, ele é justo, porque se baseia na premissa de que o reino de Deus não é deste mundo. Então, não pode ter os mesmos critérios para avaliação. Vamos ver, vamos tentar entender. Não existe recompensa na medida que o eu espiritual não se desgasta com o trabalho. E isso é diferente do eu material, que se desgasta e precisa ser recompensado. Ou seja, ele ganha para gastar. Do ponto de vista espiritual, todos trabalham de graça, porque eles não vivem na dimensão do ego, na dimensão do ser material. Na essência, Jesus, ele quer mostrar que a bondade divina ultrapassa os critérios humanos na retribuição que é concedida como um salário devido. Mas isso tudo não descamba na arbitrariedade, que não leva em conta a justiça. Então, é importante lembrar que se tratavam de homens pobres, que trabalhavam durante as colheitas, em todas as suas etapas, e que precisavam da diária integral para sustentar a família. Então, nós podemos concluir essa reflexão da seguinte forma: saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E o que é que isso significa? No nosso entender, significa que há um dinamismo natural no homem de bem, naquele homem que não perde tempo com fantasias, com ilusões e se atém ao que realmente é importante na vida. Aquele homem que a evolução espiritual é sua meta divina, muito bem definida, desde que ocorreu o processo de humanização do princípio inteligente. Princípio esse que aconteceu na madrugada da vida humana, quando o espírito, então, era simples e ignorante das leis divinas. Mas sabíamos que todos tinham essas leis divinas dentro do seu ser, ainda que estivessem adormecidas. E é importante ainda recordar que Deus ajusta o trabalho no nível da conscientização do obreiro. Então, esse homem trabalha naquilo que pode. O pai oferece o local, a forma e o valor da remuneração. Esse homem, esse trabalhador, recebe ainda a oportunidade de progredir naquele campo que lhe foi destinado, naquele campo que ele foi selecionado em função da experiência que ele possui. Então, chegamos à conclusão de que uns começam mais cedo a cuidar dos seus espíritos e outros começam mais tarde. Mas para os bons trabalhadores, o salário é o mesmo. Não importa a hora em que iniciaram o trabalho de regeneração. Jamais podemos esquecer que todos somos trabalhadores da vinha do Cristo. Então, ainda que estejamos atravessando momentos difíceis, nós devemos trabalhar para o bem geral. Porque Jesus, o nosso Mestre amado, concedeu a cada um de nós o material necessário para o trabalho edificante que nos é oferecido na sua vinha bendita. Então, que a nossa estrela guia, Jesus, nos oriente e nos ajude na caminhada evolutiva a que todos estamos destinados. Que assim seja. Graças a Deus.